livro de Isaías, capítulo 53. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Feche os teus olhos por um instante, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor este tempo. Nós queremos, ó Deus, a tua direção, a tua palavra sempre para as nossas vidas. Nós queremos te pedir agora, Senhor, te louvamos, te adoramos neste lugar. E queremos, nesta noite, a tua orientação, a tua palavra, para que possamos a cada dia, ó Deus, desenvolver a salvação que o Senhor quer nos dar. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. O livro de Romanos traz um texto falando sobre algumas pessoas, referindo sobre o conhecimento de Deus. Eu vou ler para você Romanos capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: porquanto tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Quando a palavra de Deus nos mostra a respeito desse público, desse grupo de pessoas, a Bíblia está nos levando a alguém que conheceu a Deus. Vamos de novo para o versículo, para você não se esquecer desses detalhes. Portanto, tendo conhecido a Deus. Então a Bíblia não está tratando aqui de pessoas que não ouviram falar do poder de Deus, que não tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor, que não conheciam o Deus de Israel. Segundo a Bíblia, eram pessoas que conheciam a Deus. Mas, mesmo conhecendo, eles não glorificaram a Deus, não lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, antes do seu interesse pessoal, eles se desvaneceram, ou seja, desanimaram. Esse negócio de Deus não me parece muito coerente. E em seu coração, insensato, faltou sensatez, faltou coerência a esse grupo de pessoas. E a Bíblia fala que obscureceu, a vida deles se tornou sem luz. Quando eu penso nesse tipo de conhecimento, quando eu penso nesse tipo de pessoas, olhando para os dias de hoje, não é difícil imaginar o quanto de pessoas que você pode se relacionar e que conhecem Deus e que sabem que Deus é Deus sobre todas as coisas, mas estão numa mesma condição, talvez no mesmo patamar, mesmo conhecendo, não glorificam. Conhecimento que, segundo a língua grega, é gnosis, né? Esse gnosticismo, esse conhecimento superficial, tornar-se conhecido, não te torna propriamente filho de Deus. Não faz com que a tua vida seja mudada, não faz com que você seja alguém genuinamente alcançado e salvo em Jesus Cristo pelo Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que Deus, que nós pregamos e dizemos que conhecemos, ele amou o mundo de tal maneira e ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este é o grande problema a respeito destas pessoas que conheceram Deus, mas absolutamente conseguiam ter qualquer tipo de proximidade com a sua fé em Jesus Cristo, o seu Filho. E porque Deus o entregou para a salvação, para a mudança de vida, para que o homem fosse transformado, é semelhante dizer que eu sei quem é Deus, mas o processo que Ele preparou para mudar a minha história não me interessa muito. Eu não estou muito preocupado com isso. Eu prefiro continuar conhecendo apenas Deus. E quando a palavra nos mostra que o interesse de Deus é que eu e você sejamos filhos dEle, transformados em toda a essência, o nosso conhecimento não pode ser como o dessas pessoas, um conhecimento superficial, um conhecimento gnóstico, um conhecimento apenas pautado no relacionamento básico, e que sabe quem Ele é e a sua importância, que Ele é Criador do mundo. Mas o nosso conhecimento em Deus, em Jesus Cristo, precisa ser levado a uma mudança profunda e radical nas nossas vidas, de forma que nós possamos entender que Ele, sendo Deus, sendo o Senhor, sendo o dono da nossa vida, nós nos submetemos a Ele. E nós então estamos sujeitos à sua vontade. E se a vontade dele é que nós sejamos salvos em Jesus Cristo, nos importa então obedecer a Deus e servi-lo da forma que ele nos chamou. Quando eu leio esse texto de Isaías que nós lemos no início, eu imagino que alguém conhecendo superficialmente Deus talvez não tenha atentado para isso. Aquilo que Deus propôs para mim e para você, para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos restaurados, talvez salvos de nós mesmos, da nossa ignorância, das nossas atitudes, da nossa petulância e muitas vezes querer manter padrões pessoais, ensinos culturais e não entender que nele nós podemos transformar a nossa história para servi-lo e segui-lo, e ele mudar tudo aquilo que em nós talvez não agrade a ele. Então, quando eu olho para a palavra do Senhor em Isaías, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele pagou um preço, e ele foi morto por algo que é precioso para ele, e ele se entregou sabendo que eu sou do interesse de Deus. Eu preciso entender por que é que Deus propôs isso. Se eu quero realmente conhecer Deus e não desprezá-lo e não deixar de dar a Ele a glória que é devida e não deixar de me submeter, eu preciso conhecer definitivamente quem é esse Deus a quem eu me submeti. Quem é esse Deus que tem tanto interesse pela minha vida, tanto interesse ao ponto de pegar o seu filho, o seu único filho, e dar a Ele a seguinte proposta: vai lá, nasce como homem, sofre como homem, tenha as dores de um homem, para resgatar o homem. Eu preciso melhorar o meu conhecimento desse Deus, porque ao mesmo tempo que ele me amou tanto, que ele resolveu que a minha vida era importante para ser restaurada, ao mesmo tempo ele propõe ao seu próprio filho: vai lá e dá a sua vida para resgatar esses homens. Quando eu vejo a palavra do Senhor, eu observo que nesse tempo de Santa Ceia, nesses dias que nós nos assentamos para cear e para celebrar a morte de Jesus Cristo, nós temos que ser chamados a esse tipo de reflexão, a esse tipo de pensamento, que Deus é esse que propõe a morte do seu filho, o seu único filho, que tira ele do ambiente mais maravilhoso que nós desejamos todos estar, que é o céu, e ele tendo conhecimento de toda essa divindade, de todo esse poder, de toda essa excelência, ele se transforma em homem, nasce de uma mulher. Mas esse não era o grande propósito de Deus: nascer homem, viver como homem, saborear a comida que o homem comia. O propósito de Deus era a morte para trazer vida, porque ele tinha interesse em resgatar, em restaurar o homem que havia sido perdido. A palavra nos mostra que lá no Éden, quando Adão pecou, foi dado ao diabo o direito de matar, porque o pecado gerava a morte. Mas também Deus disse que resgataria, que restauraria e daria a este homem novamente a condição de ser chamado filho de Deus. Que Deus é esse? Que amor é esse que está nele? Que de alguma forma, mesmo vendo o pecado do homem, mesmo vendo a dificuldade do homem em se manter íntegro, em se manter fiel, em se manter como aquele que foi separado para ele, ele continua nos amando e amou de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. O versículo que nós lemos diz assim: mas ele foi ferido. Eu não sei quantas vezes você já teve a oportunidade de se ferir. Algumas vezes nós nos machucamos e a crítica, a autocrítica vem de imediato. Você vai lá, dá uma topada, dói demais. Aí você bate na cabeça e diz: ai, que burro que eu sou, como Chaves. Está doendo, será que eu não podia ver isso? Quando você se fere, você sabe que dói. E quando você vê alguém ferir alguém, é um choque, não é? É brutal a cena de alguém sendo ferido. Algumas cenas devem ser até proibidas para as crianças. Mas olha o que a Bíblia diz: Jesus Cristo foi ferido. Eu não consigo imaginar o tamanho do ódio que estava no coração desses algozes, destes homens, que não conseguiam perceber que se tratava de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu não consigo dimensionar a quantidade de demônios que tinha tomado posse desses homens, porque eu imagino que para ferir alguém ao ponto de levá-lo à morte, é muito provável que estas pessoas que causem isso estejam possuídas por demônios, espíritos de violência que saem por aí e provocam briga e ferem pessoas e atiram umas contra as outras e às vezes tornam-se incontroláveis na sua fúria. Eu vejo pessoas tomadas de uma raiva muito grande, possuídas por demônios que estavam neles, gerando aquela violência, gerando neles todo aquele maltrato, fazendo com que ele fosse ferido. E Deus havia permitido que ele fosse ferido por mim e por você. Mas eu quero te lembrar nesta noite que esta fúria, este mal, tudo isso que era incontido naquele momento, que foi feito contra Jesus Cristo, todo esse ataque, todo esse planejamento para destruí-lo, para ferir a sua carne, era a fúria de Satanás contra mim e contra você. A Bíblia diz: ele foi ferido por quê? Pelas nossas transgressões. Ele não foi ferido porque nele havia pecado. Ele não foi ferido porque ele tinha descumprido uma ordem de Deus. Ele não foi atacado brutalmente porque ele não queria seguir o caminho de Deus. Ele foi ferido pela minha transgressão, pelo meu pecado, porque eu tinha em mim uma característica talvez que desagradava a Deus, mas que ele me amou de tal maneira que ele preferiu enviar o seu filho e permitir que ele fosse ferido, porque eu precisava ser salvo. Como é que você pode dizer que conhece a esse Deus? Às vezes nós brincamos com o tamanho do amor desse Deus, somos insolentes, desobedientes, rebeldes. Estamos às vezes à mercê da nossa própria vontade e queremos, porque queremos que Deus assine aquilo que nós achamos que devemos fazer, e não entendemos o plano de Deus, não entendemos que Ele nos amou de tal maneira para nos livrar de quem nós éramos. Jesus Cristo veio para te livrar da tua destruição, das tuas escolhas, e Satanás faria de tudo isso um motivo para te ferir, para acabar com a tua vida, mas a Bíblia diz: Ele foi ferido. Aleluia. Entende isso? O espírito da violência tem uma bronca muito grande contra você, porque muitas vezes ele gostaria de encontrar você e com alguém possuído, porque ele mesmo não pode fazer nada por ninguém. Satanás não pode empunhar uma arma, o espírito maligno não pode empunhar uma faca e abordar você na rua. Ele sempre vai precisar de um corpo físico, ele sempre vai precisar de alguém disponível para ser usado por ele, para se levantar contra você. E muitas vezes o que você não entende é que ele continua insistentemente com essa proposta, e ele todos os dias quer fazer com que alguém tenha ira suficiente contra a tua vida para te ferir. Mas quando ele quer levantar contra você, ele vê em você a marca do sangue de Jesus Cristo, de forma que quando ele tenta vir contra você, ele diz: por ele alguém já foi ferido e eu perdi o direito de ferir. Jesus Cristo preventivamente foi lá e se ofereceu e disse: Pai, João capítulo 17, Pai, eu vou me sacrificar, eu vou me entregar por eles. Se não me engano, João 17, 17 diz: e eu não oro só por estes que estão aqui em volta de mim, mas eu oro por aqueles que ainda hão de crer em mim, ou crer em ti, através do meu nome. Ele estava orando por nós que estaríamos aqui neste culto, que podemos crer nele, e em Deus tivemos uma nova oportunidade. Por isso, eu quero declarar sobre a tua vida o mal e todo o assédio do inimigo que ele tinha proposto para te destruir. Não tem valor, não tem poder contra a tua vida, porque em Jesus Cristo você está livre de todo este mal. A palavra diz que, segundo, ele foi castigado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo normalmente deve ser aplicado a quem merece. A Bíblia diz, preste atenção nisso, fique aqui comigo, que ele foi castigado. Jesus Cristo foi punido. Ele foi repreendido com açoite. Normalmente a punição é gerada por um erro, por uma provocação indevida, por algo que você fez e não deveria fazer. E então vem a punição. A Bíblia me mostra que o meu Jesus Cristo foi punido, mas ele não foi punido por algo que ele tenha feito, por algo que ele merecia. Jesus Cristo tomou o sacrifício de punição de toda a humanidade sobre o seu corpo, porque Deus queria assim. Ele foi castigado, severamente castigado. Ah, quando eu imagino Jesus Cristo sendo castigado, cada açoite que foi feito nele, um dos filmes que mais retrata isso foi aquele filme do Mel Gibson, que mostra a carne dele sendo dilacerada. Aqueles agressores, eles tinham chicotes que feriam a sua carne e tiravam. E segundo alguns críticos, disseram que esta foi a forma mais próxima da punição romana. Era assim mesmo que era feito. Ele foi castigado por mim e por você. Eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso entender mais de Deus para saber que Ele me amou de tal maneira. Ele quis tanto o meu bem, Ele quis tanto que eu não fosse castigado, Ele quis tanto que a minha carne não fosse ferida. Aleluias. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse. Quando Jesus, irmão, percebe que essas músicas pra gente, elas ficam assim suaves. A melodia delas é um tom menor, né? É um tom menor. Fica assim meio melancólico, né? Fica gostoso de ouvir. E a gente ouvindo esta música, a gente entra num êxtase romântico. Ele pensava em mim, ele pensava em nós. Ah, o que será que Jesus Cristo pensava a meu respeito? Eu gostaria muito de saber o que é que esse escritor quis dizer com isso. Porque se ele pensasse que a punição que ele estava sofrendo lá era indevida, se ele pensasse que o erro era meu e ele estava sendo punido, eu não creio que o pensamento dele deveria ser muito agradável a meu respeito. Você já foi punido no lugar de alguém? Você amou a punição, não é? Deus nos mostra pela sua palavra que esta punição estava em Jesus Cristo. E eu insisto com você, é tempo de conhecer mais de Deus. Deus permitiu que ele fosse punido. E talvez o escritor desta música não sabia muito bem, ou sabia que pensando em mim, pensando em nós, talvez Jesus Cristo estava pensando: sujeito ingrato, eu estou aqui entregando a minha vida, e ele fica brincando de ser crente, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora serve a Deus, outra hora não quer, uma hora ele quer fazer todas as coisas para mim, outra hora ele abomina. Jesus Cristo estava ali sendo punido, e eu quero te convidar, aliás, eu quero te convocar, conheça um pouco mais do caráter de Deus. Ele levou Jesus Cristo a este nível de punição, a este nível de entrega, porque ele sabia que você não toparia, que você pularia fora, que você desistiria da igreja, que você desistiria da fé, você fugiria se você soubesse que tivesse punição. Cristão tem dificuldade em aceitar sequer uma orientação, uma correção segundo a palavra do Senhor. Imagina se você tivesse que sentir na tua carne o que Jesus Cristo sofreu por você. Mas a Bíblia diz que ele foi castigado por mim, e eu estou aqui hoje para dizer: foi graça. Aí eu estou aqui, não é porque eu mereço. A graça que ele teve aí derramou sobre a minha vida foi muito grande. O Deus que me alcançou, ele me ama infinitamente mais do que eu possa imaginar, e ele não quer que eu seja punido. Então eu vou imediatamente começar a conhecer mais Deus. Qual é o teu propósito? Qual é o teu interesse? O que o Senhor tem para a minha vida, ao ponto de não permitir esta punição? E em terceiro e último lugar, a palavra diz assim: aleluias. Mas Jesus Cristo, pelas suas pisaduras, aleluias, a Bíblia diz que nós fomos sarados. Essas pisaduras são marcas dos seus ferimentos. Algumas versões tratam um pouquinho mais avançado e chamam de cicatrizes. Eu não sei quanto tempo leva a coagulação do sangue depois de uma ferida, entre um corte e gerar o início de uma cicatrização, não sei quanto tempo leva. A Bíblia diz que as suas pisaduras, as suas marcas, o que ele trazia no seu corpo, me permite ser curado. E quando a Bíblia me mostra estas condições, por mais que Satanás, sendo oportunista, ele queira se levantar contra você e colocar em você marcas profundas na tua alma, de forma que você se sinta dolorido todas as vezes que se lembra de um problema, se lembra de uma dificuldade, marcas que estão no teu corpo, e todas as vezes que você olha para elas, isso te remete a uma dor, te remete a uma decepção, te remete a uma dificuldade, a um tempo terrível na tua vida. A Bíblia me ensina que Jesus Cristo, pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas marcas, ele nos permite ser curados, ele nos permite ser livres destas marcas de dor que estão em você, estão no teu íntimo, estão no teu corpo, que estão assolando a tua vida, que estão assolando a tua mente, que destroem você muitas vezes e que não te permite ser constante na tua fé, que não permite você caminhar seguramente nas mãos de Deus, que não permite você estar nas mãos dele e dizer: Senhor, eu estou seguro. Cada vez que Satanás se levanta contra você, tem lá dentro de você um negócio chamado memória de dor, e essa memória de dor é ativada, e então você se lembra: eu fui ferido, eu tenho uma marca. Mas eu quero afirmar para você nesta noite, pelas pisaduras, pelas marcas de Jesus Cristo, você pode ser curado hoje. Você pode ser livre desta dor, você pode ser livre desta marca, você pode ser livre desta decepção. Jesus Cristo veio e foi punido, nunca se esqueça disso. Ele se entregou, não era opcional para ele, ele não poderia dizer: Pai, quero ou não quero. Foi uma direção do Pai para ele, que ele fosse entregue. Deus, que te amou infinitamente, sabia que você não saberia administrar as tuas dores, as tuas marcas, as tuas decepções, as tuas frustrações, as traições, os teus medos, os teus traumas. Deus já sabia que você precisaria ser curado. Aleluias. A cura, e esta que está em Jesus Cristo, é mais necessária ainda para que você possa entrar num tempo novo na tua vida. Porque pessoas doentes, não sei aqui quem tem constantes dores de cabeça, terríveis dores de cabeça, que te impedem muitas vezes de abrir os olhos. Mas perceba que mesmo tendo dor terrível, às vezes você tem que cumprir as suas atividades, você tem que trabalhar. E quando você tem obrigações a cumprir e você está doente, naturalmente as tuas obrigações ficam comprometidas. Você não consegue fazer tudo sem a plenitude da tua saúde, sem que você esteja bem. Satanás, ele sabe que tudo aquilo que em você está enfermo te impede de ser naturalmente livre, e faz com que você todos os dias caminhe enfermo. E então você tem que resolver a tua vida, você tem que resolver tantas coisas, mas quando você tem que resolver, você lembra: essa dor está aqui dentro de mim. Você tem que assumir situações, você tem que tocar a tua vida, você tem que mudar a tua história. Mas quando você vai dar o próximo passo, você se lembra: eu poderia muito bem já estar curado desta situação, desta dor, desta mentira, desta ferida. Eu já poderia ter tomado o remédio ideal que me aliviasse desta situação. E eu quero dar a você hoje a excelente notícia: Deus, o Deus que te ama e te conhece muito bem, quero que você o conheça nesta noite, para que você saiba que Ele está pronto e Ele já preparou o remédio suficiente. Por que que você quer carregar marcas que te impeçam de ser livre, de ser curado, e ficar acentuando isso na tua vida todos os dias, e ficar constantemente se lembrando: eu fui ferido? Eu quero dar a você uma sugestão nesta noite, que você mude essa história e você comece a dizer: mas Ele foi ferido. É noite de Santa Ceia. Na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou o cálice dizendo: esse cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Eu quero que hoje você faça um exame pessoal. Lembre-se do que eu te falei nesta noite. Se você foi ferido de alguma forma, Jesus Cristo foi ferido por você. Brutalmente ferido no teu lugar. Entende isso? E as feridas dele o levaram à morte. Se você se acha punido, castigado, você não sabe. O castigo que te traz a paz já foi liberado para você. E eu quero te dizer nesta noite: se perdoe, se libere agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Saia desta punição para a liberdade. Em Jesus Cristo você foi curado. Em Jesus Cristo você não pode mais ficar preso a estas punições. Ele te alcançou. A graça te salvou, não é merecimento. E o amor de Deus, infinitamente maior do que você acha que merece, Ele enviou Jesus Cristo por você, para te dizer: eu sei que você não suportaria, eu sei que você se acha punido, mas o castigo, a punição que te traz a paz estava sobre Ele. Meu Deus, como é bom saber que eu não posso mais alimentar esse peso, essa culpa, porque Ele foi castigado por mim. Eu sei que Ele pode mudar a tua história hoje. E não importa quanto tempo você caminha com Jesus Cristo, não importa quantas vezes você já ouviu falar de Deus. Eu comecei dizendo aqui: tem pessoas que conheciam a Deus, mas não glorificaram a Ele, ou seja, não conheciam a Deus suficiente. Eu quero que você conheça esse Deus que enviou Jesus Cristo para que você não sofresse.